Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social, conforme a ordem do dia. Por indicação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não iniciaremos pelo ponto 1, atendendo a que será outra deputada do Grupo Parlamentar do PSD a intervir, e, portanto, iniciaremos os nossos trabalhos pelo ponto 2, que trata da discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução. Peço desculpa, foi lapso meu. Vamos começar, o ponto 2 também não, vamos começar pelo ponto 3. Indicam-me os grupos parlamentares. Ponto 3, discussão do projeto de resolução número 1449 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que se encontra aqui connosco na sala, por um salário e que tem por epígrafe por um salário mínimo nacional dignificante no valor de 900 euros. Tem a palavra a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Cumprimento e a quem dou a palavra.
Sim, senhora. Portanto, eu ia iniciar por a... agradecer ainda, digamos, a possibilidade de eu efetuar esta minha apresentação, não é? Numa época em que vai haver uma discussão, e especialmente porque esta é uma iniciativa legislativa que é mais um posicionamento, digamos assim, do que necessariamente uma iniciativa que eu considerasse que fosse votada favoravelmente, né? Porque antes desta minha iniciativa legislativa houve outras e elas têm andado sucessivamente a ser rejeitadas. Não me vou alongar, informar apenas que o aumento de salário mínimo nacional é, na minha ótica, a medida fundamental para lutarmos contra o empobrecimento, contra a exclusão, contra a precariedade. É uma medida de justiça social e que, independentemente de existirem outras, não é? Mesmo que existam outras que vão aliviando aqui, atenuando ali, enquanto não houver um aumento significativo do salário, nós iremos andar sucessivamente a alimentar relações de pobreza e de oração, não é? E é igualmente uma medida necessária para a redução das disparidades salariais na União Europeia. É vergonhoso nós nos orgulharmos de estarmos na UE e mantermos uns níveis salariais absolutamente miseráveis. E é isto só.
Obrigado, senhora deputada. Não sei se há alguma intervenção. Existe. Senhora deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
minha intervenção será curta. Agradecer à senhora deputada Joacim de Catar Moreira pelo projeto de resolução que apresenta, por um salário mínimo nacional dignificando no valor de 900 euros. Obviamente, eu penso que ninguém aqui nesta comissão estará contra um aumento do salário mínimo, mas tem que se perceber quais são as condições. Primeiro, em que estudo macroeconómico é que sustenta este valor? Era a primeira parte. Depois, como é que, com um salário mínimo de 900 euros, como é que nós vamos confrontar com o salário médio nacional? Eu posso dizer, por exemplo, na função pública, quando o salário mínimo de 705 euros, assistentes técnicos operacionais, muitos deles com 30 anos de carreira, vão oferir mais 4,46 euros. Isto é, ter um salário mínimo nacional de 900, de 1000, comparar com Espanha ou com outros países europeus, obviamente que nós não queremos só comparar, como até gostaríamos que todos eles fossem elevados. Agora, temos de ter o cuidado de saber qual é a sustentação para este valor. Gostaríamos muito de acompanhar, não só 900, como 1000, que há outras pessoas que falam no 1000 euros. Agora, o nosso problema é perceber como e em que medida. Quando olho aqui para o projeto de resolução, depois de ver tudo, diz aqui no fim, reforço o combate à pobreza. Nós estamos todos de acordo em que devemos reforçar o combate à pobreza estrutural do país. Não sei se é com salário mínimo ou com outras, medidas. Por exemplo, somos muito a favor de baixar o IRS. Em vez de darmos, por exemplo, vouchers para a gasolina, era baixar o valor dessa mesma gasolina. Proceder ao aumento do salário mínimo nacional para 900 euros, eu não consigo perceber como, tendo em conta a produtividade do país ou qual é o cenário. Gostava muito de perceber em que estudo macroeconómico é que a senhora deputada cingiu ou como é que fez para chegar a este valor e como é que vai fazer isto em relação depois para os salários médios. Era só.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente. E em relação à discussão desta iniciativa em concreto, da senhora deputada Joacim de Catar Moreira, em relação à questão do aumento do salário mínimo, primeiro começar por dizer que o PCP tem apresentado em diversos momentos propostas para o aumento do salário mínimo nacional, a última que apresentamos efetivamente para os 850 euros, correspondendo até a reivindicações dos próprios trabalhadores e das suas estruturas representativas, e que entendemos também e temos defendido e temos colocado isso mesmo na discussão que fazemos da valorização do próprio salário mínimo, do aumento do salário mínimo nacional, que este também tem que ser enquadrado na valorização geral dos salários, exatamente para que um conjunto de salários que estão acima do salário mínimo nacional não sejam absorvidos por esse aumento e possam também eles ser devidamente valorizados. E essa valorização geral dos salários é também ela inseparável de duas dimensões muito concretas. Desde logo da garantia das progressões das carreiras na administração pública e que também tenham as respectivas valorizações remuneratórias nas suas progressões e, naturalmente, do fim da caducidade da contratação coletiva, que permita também, de um ponto de vista da valorização das carreiras no setor privado, que haja o crescimento salarial e que haja a valorização salarial que é determinada em sede de contratação coletiva. A valorização dos salários é uma questão central da nossa sociedade, nomeadamente no que se refere a uma melhor distribuição da riqueza e uma mais justa distribuição da riqueza entre trabalho e capital. Se recuarmos décadas atrás, aquele que era do nosso país no que se refere ao trabalho era muito mais elevada e neste momento a riqueza de capital é efetivamente a que tem mais peso na riqueza do nosso país, o que significa que há uma concentração da riqueza na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto há um alargado conjunto de trabalhadores que produzem a riqueza do nosso país, que não veem os seus salários devidamente valorizados e que ao mesmo tempo em que há um aumento do crescimento da riqueza na mão de meia dúzia de pessoas, sabemos também que há pelo menos 10% dos trabalhadores do nosso país que, trabalhando, empobrecem a trabalhar, o que é naturalmente uma realidade absolutamente inaceitável. Por isso acompanhamos naturalmente a proposta, não obstante o PCP ter uma proposta muito concreta também sobre isto, e dizendo que o combate à pobreza estrutural do país é feita pela valorização dos salários, sim. O combate à realidade de pobreza que está enraizada no nosso país é feita pela valorização dos salários, é feita pela valorização das pensões, é feita pelo reforço das prestações sociais também, é feita pelo pleno acesso a um conjunto de direitos sociais que estão consagrados na nossa Constituição, mas que neste momento até significam custos para as famílias, como por exemplo o acesso à saúde e mesmo em algumas dimensões o próprio acesso à educação. E é naturalmente feita pelo desagravamento fiscal que tem que ser garantido, nomeadamente sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos mais baixos, fazendo um agravamento fiscal àqueles que são os rendimentos de capital e àqueles que são os grandes lucros das grandes empresas, que muitas vezes até colocam a sua riqueza noutro país, fugindo com a riqueza que os trabalhadores cá produzem para outro país, e isso naturalmente não é aceitável do nosso ponto de vista. Por isso, o combate à pobreza estrutural não se faz com medidas assistencialistas, não se faz com caridade, faz-se resolvendo as questões estruturais de uma melhor distribuição da riqueza e faz-se garantindo dignidade na vida das pessoas, e a dignidade na vida das pessoas é inseparável da valorização do trabalho, da valorização dos trabalhadores e naturalmente da valorização geral dos salários, incluindo do aumento do salário mínimo nacional. Por isso, de um ponto de vista de votação, nós acompanhamos naturalmente esta proposta que está em discussão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira pela apresentação deste projeto de resolução. Nós também temos insistido, e estamos em sintonia nisso, que o aumento dos salários é uma medida fundamental, desde logo com uma questão de justiça, de defesa dos direitos humanos, de combate à pobreza assalariada. Já aqui foi dito, 10% dos trabalhadores atualmente em Portugal, mesmo trabalhando, mesmo tendo um contrato que não é muitas vezes um contrato precário, não conseguem sair de uma situação de pobreza. E nós lidamos com isso todos os dias aqui. Os valores que são pagos às trabalhadoras da limpeza são valores colados ao salário mínimo, e que numa família maior, com uma renda que absorva uma parte grande do salário, não permitem às pessoas fazer a sua vida e fazer a sua vida fora de uma situação de limiar de pobreza. Não é nada que nós desconheçamos, infelizmente, e muito haveria a dizer também sobre isso. Não vou centrar a minha intervenção sobre os outsourcings e sobre todo o problema que significam do ponto de vista de compressão salarial. Queria só complementar, além de concordarmos com a necessidade de um aumento robusto do salário mínimo, aliás, os 900 euros é mais ou menos o salário mínimo que está em Espanha neste momento. Talvez, achamos nós, talvez, que não seja possível, de facto, um salto num ano para os 900 euros. Mas achamos que termos metas concretas de aumento, pelo menos 10% em cada ano, e atingirmos os 900 euros muito brevemente, achamos que é justo e que seria possível. Queria também dizer que o tema do salário mínimo deve ser articulado com a questão dos salários médios, aqui já foi dito, porque de facto nós precisamos, para além de aumentar o salário mínimo, precisamos de puxar pelos salários médios, e para isso há muitas coisas que é preciso fazer. Isso tem a ver com a discussão da legislação laboral, com o combate à precariedade. São quase 400 euros de diferença de salário médio entre um contrato precário e um contrato efetivo. Tem a ver com a contratação coletiva e com termos convenções coletivas de trabalho que consagrem aumentos salariais por essa via convencional, e tem a ver com o combate às desigualdades. Muitas vezes discutimos aqui os leques salariais. De facto, é inacreditável e inaceitável, e só pode suscitar indignação que haja empresas em que um trabalhador teria que trabalhar 200 anos para receber o que um gestor recebe num mês. Estou a falar do Pingo Doce, mas poderíamos falar de outros grupos económicos. E, portanto, as desigualdades salariais internas às empresas e aos grupos económicos também precisam de ser combatidas. E isso não passa apenas por aumentar o salário mínimo, passa também por definir leques salariais e por melhorar toda a estrutura dos salários. E era isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento à senhora deputada Joacim de Catar Moreira por este projeto de resolução e pelo seu conteúdo e pela discussão que ele suscita. Bom, nós já, de certa forma, nesta fase de conclusão, digamos assim, dos nossos trabalhos, não deixa de ser um debate, um remake de um debate que já tivemos várias vezes, e portanto já tivemos este debate várias vezes sobre o aumento do salário mínimo nacional na Comissão, em sede plenário, em agendamentos e em projetos. E portanto creio que as posições, de uma forma geral, são conhecidas. O Partido Socialista entende que a política de valorização salarial é absolutamente fundamental, não só para valorizar em si mesmo os rendimentos dos trabalhadores, uma mais justa redistribuição da riqueza, dos rendimentos entre capital, trabalho e todos os restantes fatores de produção, tem sido essa não só uma das marcas da nossa governação, como da resposta que temos dado desde 2015. E, portanto, o Partido Socialista tem vindo a aumentar de forma reiterada, anual, o salário mínimo nacional, e esse aumento tem vindo a ser feito de forma muito significativa e acima, sempre acima do valor anual de inflação, e temos vindo a cumprir todas as metas com que nos comprometemos em sede, neste caso, de programa de governo, e em sede dos compromissos que têm vindo a ser assumidos, desde logo, em sede de programa de governo, mas também na Assembleia da República e em Comissão Permanente de Concertação Social. Com os aumentos que temos vindo a fazer e com o aumento já previsto para o próximo ano, nós estamos a falar, face ao início de funções da governação do Partido Socialista, de um aumento acumulado do salário mínimo de 40%. E, portanto, o salário mínimo desde 2015, ou desde 2016 neste caso, tem vindo a aumentar nesta ordem de grandeza. E vamos, já propusemos, um aumento no próximo ano, o maior aumento de sempre do salário mínimo no próximo ano, no valor de 40 euros mensais, tendo como objetivo os 705 euros em 2022 e, de forma ponderada, de forma articulada e de forma, enfim, que seja capaz de ser absorvido também pelos agentes empresariais, uma trajetória ascendente do salário mínimo até 850 euros em 2025. E, portanto, caso concretizemos como esperamos, desejamos e vamos trabalhar por isso, estamos a falar de um aumento de 70%. Face a 2015, num ciclo relativamente, apesar curto, de governação. E, portanto, queremos que esta é uma marca fundamental da governação, dos valores, da nossa iniciativa política do Partido Socialista, e, portanto, estamos comprometidos com o aumento nos termos em que já o apresentamos aos restantes partidos e também ao país, e, portanto, é com esse aumento que estamos comprometidos, valorizando o aumento dos salários, o aumento dos rendimentos, a valorização de instrumentos complementares à própria valorização salarial, como é a contratação coletiva e a concertação social, a contratação coletiva, a negociação coletiva, e vamos continuar este rumo. E, enfim, e por estas razões não acompanhamos em concreto este projeto, pelas mesmas razões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Creio que encerramos a discussão. Não sei se há mais alguma de intervenção. Senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, eu agradeço as várias intervenções, não é? Elas enquadram-se mais ou menos no que têm constituído tematicamente o posicionamento tanto do PSD como do BE, como do Partido Comunista, como PS, não é? Em que nós encontramos o PSD muito mais ocupado sucessivamente com a necessidade de estudos macroeconómicos que não necessariamente provem a eficácia do aumento do salário mínimo para o combate às desigualdades estruturais, mas especialmente numa ótica de verificar se esses estudos não comprometem o empresariado. Não é? Portanto, isto é, uma ótica que não me surpreende minimamente, mesmo porquê? Porque o aumento do salário mínimo nacional para os 900 euros ou até para os 850 euros não é nada mais, nada menos do que uma ação de coragem política, o que não tem existido necessariamente, tendo em conta os interesses instalados e não necessariamente a eficácia que haveria no aumento do salário para resolver as imensas desigualdades estruturais. Obviamente que quando se fala do aumento do salário mínimo, não se deve ignorar o aumento do salário médio, nem vá, digamos assim, o acompanhamento do aumento geral das remunerações. Mas o meu enfoque é especialmente retirar milhares ou milhões de indivíduos de uma situação de sobrevivência quotidiana, mesmo trabalhando. Porque a ironia é esta, não é? É que mesmo trabalhando, contribuindo para a alta produtividade de dezenas e dezenas e dezenas de empresas e por aí fora, nós continuamos a ter uma classe trabalhadora que vai correspondendo às necessidades do país, mas que está constantemente numa situação de sobrevivência quotidiana devido aos baixos salários. Eu não ignoro a importância dos aumentos que o PS não é, tem andado sucessivamente a atuar. Queiramos ou não, são aumentos que vão ter um impacto na vida de milhares de indivíduos, de milhares de famílias. Mas são aumentos insuficientes, são aumentos controlados, tendo em conta a obsessão do Partido Socialista com as contas certas. Ora, na minha ótica, a economia não é uma tabela de Excel. É a existência de vários indivíduos, famílias, e é é um alicerce para a coesão. E o aumento do salário mínimo é igualmente o aumento de mais investimento, de mais dinamização da economia, mas isso iria exigir algo que é o maior elefante quando se fala de aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo vai exigir uma melhor redistribuição da riqueza nacional e o meu enfoque é esse.
Obrigado, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Eu penso que concluímos a discussão deste projeto de resolução e, portanto, avançaremos imediatamente para o ponto seguinte, ordem de trabalhos. Não sem antes referir às senhoras e aos senhores deputados e aos grupos, respectivos grupos parlamentares, que este projeto de resolução, sendo votado em plenário, como creio que é a pretensão da senhora deputada Joacine Catar Moreira, atendendo a que o plenário é amanhã, não vai cumprir o prazo habitual, fixado, para a subida a plenário em termos de data plena. E, portanto, dizem-me os serviços que tem que haver a manifestação de não oposição, de aceitação, por parte das senhoras e dos senhores deputados, a que este projeto de resolução vá para plenário, prescindir para o guião de votações, não se cumprindo o prazo habitual. E, portanto, não há oposição e assim se fará. Posto isto, avançamos então para o ponto 1. Podemos regressar à nossa ordem do dia pela ordem e agradeço à senhora deputada Joacine Catar Moreira. O ponto 1 consiste na discussão e votação na especialidade dos projetos de lei números 767, 14ª, 2ª, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do projeto de lei número 926, 14ª, 2ª, do PAN, do 927 do Bloco de Esquerda, 949 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, 993 do Partido Socialista, 1018 do Partido Social Democrata, 1023 do Partido Comunista Português, 1024 da Iniciativa Liberal, 1025 do Chega, e todos eles, embora com as respectivas epígrafes que, se os senhores e os seus deputados não se importarem, me eximo, por economia de tempo e eficácia dos nossos trabalhos, de ler cada uma das epígrafes dos respectivos projetos de lei, porque todos eles tratam da matéria denominada e perceptível para todos de luto parental e faltas por motivo de luto parental. Portanto, creio que assim está identificado o ponto da ordem de trabalhos e podemos avançar imediatamente para a sua discussão e votação na especialidade. Pedidos de intervenção. PSD, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. Eu não sei se haverá alguma possibilidade, falou-se dessa possibilidade, nós conseguimos encontrar aqui um texto de substituição. E era isso que colocava aqui à consideração de todos, se há alguma possibilidade de algum entendimento e um texto de substituição que acolhesse as propostas das várias iniciativas, se há alguma possibilidade disso. É isso que deixo aqui na...
Obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não obstante o PAN não ter assento nesta comissão, uma vez que tem uma proposta, queremos desde já manifestar a nossa disponibilidade para que efetivamente se possa tentar encontrar um texto comum que agregue as diferentes preocupações e aqui não apenas a perda e o luto parental, mas também a perda gestacional. E também, nós na nossa proposta incluímos o alargamento de dias para consoante a morte de familiar direto ou afim, até porque o regime das faltas às escolas faz remissão para o Código do Trabalho, o que significa que se em algum contexto familiar morrer uma criança, o irmão, para poder também estar o período de tempo em casa com os pais, tem de ter também essa previsão e equiparação feita no Código do Trabalho. E, portanto, na nossa parte, a parte do PAN, estamos inteiramente disponíveis para que seja feito um esforço de um texto comum, mas gostaríamos que fossem acauteladas estas três questões que estão previstas efetivamente também na nossa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, no essencial nós tivemos, enfim, ainda agora, o debate sobre os projetos e, portanto, creio que as posições estão globalmente definidas e apresentadas, e eu gostaria de reforçar a visão do Partido Socialista sobre esta matéria, na procura da obtenção, obviamente, do maior consenso possível. O Partido Socialista, com o seu projeto, procurou responder aos termos da petição, de acreditar, não alargar a outras matérias que, sendo certamente enfim, atendíveis e merecedoras de reflexão, dificilmente, ou enfim, diria mesmo, não há possibilidade de uma análise e de um debate aprofundado sobre a implicação de todas as, ou de algumas das matérias adjacentes em diferentes projetos, incluindo já agora a criação de uma nova prestação social, na prática, com a cobertura por parte da Segurança Social, como tive a oportunidade de conversar com a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, no caso dos projetos do PSD e da IEL. E, portanto, o Partido Socialista, de facto, pretende uma alteração circunscrita àquele que é o objeto, neste momento, em análise, e que corresponde, tanto quanto conseguimos, enfim, aduzir, e creio que corresponde à realidade dos factos, àquela que é a petição que nos foi apresentada. E, portanto, nós alteramos para 20 dias o luto parental em contexto para descendentes em primeiro grau, para filhos, e gostaria de antecipar que, não sendo matéria do objeto do Código do Trabalho, acompanharemos de forma positiva a proposta do PCP para o acompanhamento psicológico, atendendo que é uma matéria que não está inserida no Código de Trabalho, que é uma disposição complementar nos termos em que foi apresentada. E, portanto, gostaria só a questão do apoio psicológico que fica, mas em todo caso, enfim, gostaria só de clarificar esta posição por parte do Partido Socialista, porque, enfim, certamente enfim, um texto de substituição neste caso corresponderá, no nosso entendimento, necessariamente àquele que é o objeto da petição e o objeto mais próximo do nosso próprio projeto, porque não estamos em condições de acompanhar outras alterações que estão em causa nos outros projetos, como aliás eu pude há pouco indicar em sede de intervenção plenária. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só esclarecer aqui, não entrando aqui muito nos detalhes da proposta, porque eu acho que também já estão estabilizadas as posições de todos os grupos parlamentares, eu queria só esclarecer, podemos, do ponto de vista político, chamar o que quisermos, uma prestação social, mas não é esse o objetivo da proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Como também tive a oportunidade de reafirmar, o que acontece nestes casos, muitas das vezes, frequentemente e de forma significativa, é que estas pessoas, estes pais enlutados, recorrem muitas vezes a baixas psiquiátricas, que são naturalmente com muita facilidade concedidas, tendo em conta o estado de vulnerabilidade psicológica e emotiva com que se encontram. Mas naturalmente que isso vai ter sempre que passar por um crivo clínico. E portanto, a nossa proposta aqui seria tão somente, e uma vez que o Partido Socialista, não obstante as desculpas pedidas em público à Concertação Social, também não tratou desta matéria em Concertação Social, queríamos só aqui introduzir uma visão minimamente equilibrada, porque estamos, seus deputados, nós acompanhamos a pretensão da petição, do alargamento até aos 20 dias, mas com alguma responsabilidade temos que refletir pelo menos sobre isto, e o Partido Socialista que apoia o Governo tem necessariamente de fazer essa reflexão, ou deverá fazê-lo. Estamos a triplicar os custos às empresas e, portanto, a solução que o PSD defende aqui é uma solução para mitigar isto, e estamos disponíveis até entrarmos aqui numa solução, se for caso disso. Não tem que ser os 15 dias remanescentes que nós estamos a propor, suportados pela Segurança Social, mas haveria que dar um sinal que as empresas já se debatem com o constrangimento da ausência do trabalhador, e isto é particularmente evidente nas empresas pequenas, que é o grosso do tecido económico português e, portanto, já se debatem com esse constrangimento e, portanto, nós estamos aqui a imputar-lhe encargos, a triplicar-lhe os encargos. E haveria que dar esse sinal que esta solidariedade que temos com este luto é partilhada também com o Estado e, portanto, insto mais uma vez o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a fazer um bocadinho aqui esta reflexão e a tentarmos encontrar aqui um ponto de consenso. Sendo que acho que é absolutamente consensual que todos os grupos parlamentares entendem que o alargamento dos 20 dias é absolutamente pacífico e nesse sentido também instava a que pudéssemos, quanto ao alargamento dos 20 dias por si só, fazer um texto de substituição e depois cada grupo parlamentar, naquilo que não se revir, levar naturalmente a plenário para votação as suas propostas que saem deste, digamos, deste consenso. Porque também era interessante, senhoras e senhores deputados, demonstrarmos à sociedade que há aqui um ponto que nos une, que é esse alargamento para os 20 dias. E, portanto, são estas as minhas, os meus desafios que lanço mais uma vez ao Partido Socialista. Sente que vamos conseguir bons resultados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma breve, e começando se calhar até por uma questão processual, eu penso, e sem prejuízo de qualquer grupo parlamentar, poder naturalmente colocar as questões de votação em plenário, mas nós estamos numa especialidade que tem as iniciativas todas aprovadas, por isso mesmo havendo um texto de substituição com este elemento comum dos 20 dias, que acho que é aquele que reúne a concordância e a unanimidade de todos os grupos parlamentares, ainda nesta discussão da especialidade, cada grupo parlamentar pode colocar à votação as suas propostas, que não são, ou seja, não é necessário ser em plenário, pode ser neste trabalho da especialidade já hoje e ficar já concluído e ir para a votação em plenário aquele que é o texto final que resulta das votações deste mesmo trabalho de especialidade. Mas eu pedi a palavra para intervir só sobre duas questões muito concretas. O PCP, além da questão dos 20 dias, que eu acho que é unânime de um ponto de vista dos grupos parlamentares e que naturalmente de alguma forma de um ponto de vista do texto de substituição estando este elemento considerado será naturalmente subscrito por todos, sem prejuízo naturalmente cada grupo parlamentar querer ver também outras propostas suas votadas, não é? E da parte do PCP, nomeadamente outros alargamentos que nós também propomos na iniciativa legislativa, naturalmente que iremos colocar a votação para entendermos que mexendo neste momento nas situações de faltas justificadas para situações de luto, importa também acautelar as situações de outras perdas, conforme também colocamos na nossa intervenção. Aproveitando também esta intervenção para dizer que no que se refere à proposta, tanto do PSD como também da proposta da Iniciativa Liberal, que transferem para a Segurança Social as responsabilidades de pagamento destes dias a partir do sexto dia de luto, dizer que da parte do PCP nós não acompanhamos essa transferência de responsabilidades para a Segurança Social na proposta do PSD e na proposta da IEL e que votamos contra esses mesmos pontos. Entendemos que são efetivamente as empresas que têm que assumir essas responsabilidades e, senhoras e senhores deputados, se esta situação que estamos aqui a discutir não deveria ter lugar em nenhum momento da vida de um pai ou de uma mãe, porque é também ela uma situação contra a natura, também sabemos que estas não são situações que se multipliquem e por isso são situações que ocorrerão na vida das empresas de forma muito pontual e como tal não entendemos que seja isto que causam qualquer tipo de ameaça à situação económica de uma empresa e por isso achamos também que não tem que ser a Segurança Social a suportar essa situação e a assumir uma responsabilidade que não é sua e que também de uma forma naturalmente da responsabilidade social que também deve ser acometida às empresas, deve ficar na responsabilidade das entidades patronais o assumir do conjunto dos 20 dias de pagamento garantido a remuneração aos trabalhadores, às mães e aos pais trabalhadores que sofrem esta perda. Por isso, não acompanharemos e votaremos contra estas alíneas, tanto por parte do PSD como da Iniciativa Liberal, por estes motivos que eu aqui acabei de explicar, sendo que na questão dos 20 dias, naturalmente, que acompanhamos. E aproveito desde já, penso que se calhar estamos a fazer já uma discussão mais alargada da especialidade e aproveitava desde já para falar também e assim na altura da votação não, em concreto das alíneas não o faria, No que se refere à questão da perda gestacional, embora nós não nos oponhamos às várias propostas que existem, nós salientamos só que há, no âmbito gestacional também já há salvaguardas, nomeadamente no Decreto-Lei 91-2009. E nós percebemos que isto é uma inserção no Código do Trabalho, no fundo. É transferir isto também para a legislação laboral. Mas os dias de direito por perda gestacional, nomeadamente a partir das 22 semanas, estão já salvaguardados no Decreto-Lei 91-2009. E nós entendemos que, de um ponto de vista legal, essa salvaguarda que existe é suficiente, sem prejuízo, naturalmente, de podermos acompanhar o conjunto das disposições que existem sobre essas mesmas propostas em várias iniciativas legislativas, mas saliento só que, efetivamente, de um ponto de vista legal e de diplomas legais, elas já estão salvaguardadas, nomeadamente nas situações após as 22 semanas em que há lugar a licença parental, incluindo licença exclusiva da mãe e do pai, em que há uma licença que vai até 120 dias e, no caso do pai, até há uma licença de 20 dias úteis obrigatórios. Pronto, é só uma observação, entendemos que isto salvaguarda este direito, mas não obstante acompanhamos também o que está proposto nas várias iniciativas dos grupos parlamentares e deputadas não inscritas em relação à questão da perda gestacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para ficar registado no debate e em ata e reiterar, em função das questões que foram, entanto, colocadas, a nossa posição. Vamos lá ver. Nós percebemos a questão que é colocada pelo PSD, pela Iniciativa Liberal, não está aqui presente, mas no seu projeto, nós percebemos a questão. Agora, é preciso analisar a questão do modelo e a questão do objeto em concreto e os seus impactos. Em primeiro lugar, nós estamos em desacordo com a ideia de excepcionar neste caso, porque, enfim, de certa forma, abrimos inevitavelmente um precedente para outros custos que no futuro possam ser imputados ao sistema contributivo da Segurança Social e não acompanhamos essa visão. Depois coloca-se, de facto, uma questão de modelo. Vamos lá ver, quando nós falamos disto, nós estamos a falar, queiramos ou não, de uma nova prestação, que vai ter que ter um novo aplicativo, que vai ter que ter um novo enquadramento, que vai ter que ter tudo isso ao nível do sistema da Segurança Social. Vai ter que ter um nome, vai ter que ter... É uma nova prestação social. Falta equacionar o modelo. O modelo, neste caso, é contributivo? Seria contributivo ou seria não contributivo? Não sabemos. Portanto, não fica clarificado da proposta como é que esse modelo seria sequer operacionalizado do ponto de vista mesmo do pagamento da Segurança Social em função da carreira, enfim, de um trabalhador. Por outro lado, convém perceber do que é que falamos. Nós não estamos a falar, obviamente, de triplicar, felizmente, atendendo à matéria que estamos a falar, se quisermos, usando a expressão, de um custo que seja significativo. Segundo a Pordata, os dados são da Pordata, a população potencial que seria abrangida que beneficiariam desta medida em 2020, estamos a falar de 0,07% da população ativa. Portanto, isto não é, efetivamente, felizmente, insisto, atendendo à natureza do tema, não é algo que vá ter, obviamente, nenhum impacto estrutural, nem estruturante, nem duradouro, nem impactante nas empresas portuguesas de forma alguma. Estamos no 99,3% das empresas, felizmente, não seriam e não serão abrangidas por esta medida. E, portanto, consideramos que, desse ponto de vista, o impacto é residual, felizmente, e o risco de abertura de outras medidas, enfim, que poderiam vir a pender sobre o sistema contributivo, do ponto de vista do Partido Socialista, não merece a nossa concordância, enfim, e consideramos, de facto, que faltaria inclusivamente clarificar questões como aquelas que eu aqui apresentei, se falamos de um modelo contributivo, se falamos de um modelo não contributivo, e, portanto, não estamos, de facto, em condições de acompanhar a proposta, não percebendo a questão, mas entendemos que, neste caso, não imputaremos nenhum desequilíbrio às empresas e portanto, mantemos a nossa proposta e não acompanharemos estas iniciativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Apenas para benefício dos nossos trabalhos, dar aqui a nota de que os serviços me dizem que, do ponto de vista regimental, nós teremos que fazer, ou deveremos fazer, a votação de todos os projetos na especialidade. Se for, poderá ser artigo a artigo, como as senhoras deputadas entenderem, mas podemos votar os projetos de lei de forma global. Se entenderem que entramos em cada um dos projetos de lei, queremos... pronto, temos... Aí as senhoras deputadas indicarão quais são os projetos de lei em que temos que entrar dentro do respectivo projeto de lei, qual é a norma que teríamos que votar. Diga, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Só a nível de metodologia, ou seja, a partir do momento que seja aprovada a primeira proposta dos 20 dias, as restantes ficam objetivamente prejudicadas, diria eu. Por isso, poderá haver, em algumas situações, possibilidade de se votar o restante das iniciativas em conjunto. Mas, ou seja, mas o que fica prejudicado, considerando, e estou a interpretar a unanimidade dos grupos parlamentares, não é? Mas o que ficará prejudicado é só a proposta referente aos 20 dias, as restantes, penso que todos os grupos parlamentares quererão votar, por isso eu acho que a questão de se votar ou não em conjunto depende dos sentidos de voto que cada grupo parlamentar tenha depois em relação às propostas de cada uma das iniciativas.
Nós, obrigado, Sra. Deputada, nós teremos que seguir a partida e à chegada a ordem de entrada dos respectivos projetos de lei. E nesse sentido, o primeiro será o da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Sra. Deputada Inês Sousa Real, opõe-se, pode.
Peço desculpa, Sr. Presidente, com todo o respeito, o primeiro projeto a entrar foi sobre o luto parental, foi o do PAN. A senhora deputada alterou o teor do seu projeto, que não tinha a ver com o luto parental, mas sim com a perda gestacional. Portanto, se o que está em causa, se o objeto em causa é, é os 20 dias do luto, o primeiro que entrou foi efetivamente o do PAN.
Senhora Deputada, eu tenho que esclarecer isso e peço ajuda aqui aos serviços, não disponho aqui do regimento. Peço desculpa, Sra. Deputada, permite-me. O que, Sra. Deputada Inês Sousa Real, nesta matéria, evidentemente, que é de facto e de regimento, não é? Eu sigo naturalmente aquilo que são as indicações dos serviços. E os serviços indicam-me que o que conta é a data de entrada da respectiva iniciativa e que o texto de substituição não prejudica a ordem. E, portanto, eu começaria, assim sendo, com o apoio desta indicação dos serviços, sem prejuízo do entendimento da senhora deputada, que eu respeito, mas não posso acolher por aquilo que os serviços me dizem, por começar pelos... Não percebi, senhora deputada, peço desculpa. Deputada Inês Sousa Real, permitam-me só ouvir a senhora deputada Inês Sousa Real, senão não consigo ouvir.
Senhor Presidente, estou a dar nota de que a regra tem sido nas comissões que debatem-se as propostas se os grupos parlamentares cá estiverem ou os deputados não inscritos. Portanto, tem sido assim em todas as comissões. Mas nada contra que se avance e que se discuta.
Muito bem. Então... Senhora deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Senhor Presidente, uma vez... Eu parece-me que há...
Senhoras deputadas, a senhora deputada Clara Marques Mendes tinha pedido para intervir, dei a palavra. Senhora deputada Clara Marques Mendes, por favor.
O que a deputada Sandra Pereira tinha, quando teve a intervenção, referiu, e o que eu acho que era importante, e agora a deputada Diana Ferreira também está a dizer no mesmo sentido, é que nós, de facto, pegamos aqui no artigo 251, que é o artigo que efetivamente nós queremos alterar, para, e estamos todos em
em concordância relativamente a passar de 5 para 20 dias e, portanto, nós pegamos no artigo 251 do Código de Trabalho e fazemos essa alteração no Código e resultará como um texto de substituição da Comissão, de todos os projetos, que resulta de todos os projetos, independentemente de a seguir irmos votar tudo o que seja além dessa linha.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes, é precisamente sincronizado com a sugestão dos serviços. Poderíamos votar a norma que faz o alargamento dos 5 para os 20 dias, que está em todos os projetos de lei, sem distinção de ordem de entrada, procedemos a essa votação e depois retomamos a ordem dos respectivos projetos de lei.
Na especialidade de substituição de totalidade, neste caso seria um texto de substituição parcial, não, é a votação
da norma
todas as
só.
Propostas, dizem mesmo, seja, todas são aprovadas.
Nós para termos texto de substituição teria de ser na íntegra, este caso é mesmo a votação só da norma, não altera depois os respectivos textos, de iniciativas, projetos de lei, é só mesmo a norma que consta de todos os projetos de lei. E que essa norma, toda ela, é a mesma porque alarga de 5 para 20 dias. Senhoras e Srs. Deputados, para precisamente palavra tempo, para otimizarmos o nosso tempo e os nossos trabalhos, a sugestão, novamente com sugestão dos próprios serviços, seria começarmos por votar o aditamento da alínea B ao número 1 do artigo 251, designadamente do projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que faz a linha B, portanto, o alargamento dos 5 para 20 dias, e começaríamos por votar esta norma, que significará a sua aprovação. Que sim. O grupo parlamentar do Partido Socialista, e muito bem, chama a atenção que não podemos passar imediatamente para a votação da alínea B, temos que votar primeiro a alínea A, por causa do ascendente, e muito bem. E portanto teremos que votar a alínea A e a nova alínea B do artigo 251, na redação do projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, de acordo com o critério que já definimos, que significa que as demais normas dos restantes projetos de lei que fazem o alargamento do luto parental dos 5 para 20 dias com motivo justificativo de falta estão prejudicadas e, portanto, acolhemos esta redação. Melhor, que todas são aprovadas com esta redação, melhor dizendo, exatamente. As normas dos outros projetos de lei que fazem o alargamento de 5 para 20 dias consideram-se aprovadas, mas com esta redação que vamos votar. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sra. Deputada, pode falar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes para ficar a intervenção, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu estava a sugerir em relação à redação que estava a ser apresentada para aprovação era, e não é por ter sido o PSD a apresentar a proposta, mas entendemos que, e aliás foi por isso que nós apresentamos nestes termos, que devemos seguir uma coerência legislativa. Atualmente o Código, no artigo 251, tem dois tipos de dias, dias diferentes consoante a pessoa que morre, ou seja, quem tem direito à licença parental. E tem a linha A até 5 dias, a linha B até 2 dias. A proposta que o PSD apresenta põe logo em primeira linha os 20 dias, porque faz sentido, porque primeiro está o máximo, depois vai aos 5 que está atualmente na lei e os 2 que está na lei. A proposta que apresenta e que nós estávamos aqui a falar vai começar pelos 5 dias, depois vai a meio, à linha B tem os 20 dias, depois volta aos 2 dias. Não nos parece fazer qualquer sentido, isto não atrapalha. Pronto, e eu entendo que é que faz mais sentido fazer essa, portanto, a votação no sentido de a linha A é até os 20 dias consecutivos, a linha B faz alteração até os 5 dias consecutivos e a linha C. Mas é um texto conjunto.
Deputada Clara Marques Mendes, esta sugestão será de traduzir-se-á numa proposta a ser aceite pelos senhores e pelos seus deputados, e se estiverem de acordo com esta proposta de redação que acabou de ser enunciada pela senhora deputada Clara Marques Mendes e que consta do projeto de lei do PSD contra este artigo, seria assumida pelos grupos parlamentares e depois poderemos prosseguir a votação dos demais projetos de lei. Senhora deputada Diana Ferreira.
Sim, ou seja, a linha A ficaria até 20 dias por falecimento de descendente. Nós temos ao fim, o PSD tem o equiparado, mas acho que isso é indiferente de um ponto de vista, diria eu, porque é o que a lei diz, pronto, no primeiro grau da linha reta, que acho que é isto que também tem que ficar salvaguardado, pronto. A votação da linha A seria esta. Sim. Está equiparado, está equiparado. Pronto, no primeiro grau da linha reta, sendo que depois as alíneas que atualmente estão na lei passariam à linha B e C, respectivamente, introduzindo-se esta linha A neste número 1, correto?
É isso mesmo, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Sim, da nossa parte também damos a nossa concordância, porque do ponto de vista da sistemática, efetivamente, quer o Código, quer estas várias propostas, estão todas nesta lógica, independentemente de depois podermos divergir em alguns dias, até porque depois há aqui no número 2 uma remissão que é feita para a equiparação às pessoas em união de facto, e portanto é fundamental que se mantenha a sistemática. É que o número 2 tem, ou seja, remete para o anterior. Nós também temos essa alteração.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Nós tivemos essa preocupação, precisamente, e aliás, no caso de ser aprovado assim, portanto, nós temos que fazer a alteração à linha A, à linha B, que tem de dizer que tem de retirar os do primeiro grau da linha reta atualmente existente, depois o C fica atual à linha B, e no número 2, onde faz atualmente aquela remissão para a linha A, que naturalmente passou a B, faz para a linha B. A nossa proposta vai nesse sentido. Se quiserem, pronto, souber, pronto.
É isso mesmo. Senhoras e senhores deputados, eu penso que é do conhecimento de todos a proposta que acabou de ser feita, é claro, é tal qual a última. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Peço desculpa, não sei se... creio que não é uma picuinice, só uma coisa que estávamos aqui a ver. Na nossa redação... nós colocamos, peço desculpa, já estou aqui cheio de papéis, já não sei onde é que está o próprio...
Está aqui,
peço desculpa. Porque nós colocamos o equiparado no fim. Porque eu tenho aqui também o código, mas o que está o equiparado é que o equiparado é o grau. E, portanto, no nosso entendimento, a redação do PSD não responde... pode suscitar, deve estar no fim. Sim, em todo caso... também pode ser, mas o meu ponto é a ordem em que o afim ou o equiparado ou sinónimo aparece na frase, porque muda o sentido do artigo, ou pode mudar o sentido do artigo. Uma coisa é afim ou equiparado ao descendente, outra coisa é afim ou equiparado ao grau. São coisas diferentes, não é? E, portanto, isto tem que ser visto com algum rigor. Portanto, eu diria que para ficarmos salvaguardados devia ser no fim da frase o equiparado. Mas o primeiro grau na linha reta...
Eu julgo que nesta parte do equiparado ou afim, a sugestão última, a do fim, ficar ao fim tal qual está já na lei, que será a melhor sugestão, conforme referiu também agora a senhora deputada Diana Ferreira. Julgo que sim.
Está bem.
Não, pronto. De todos os grupos parlamentares, creio que estamos em condições de proceder à votação, e eu julgo que será a aprovação, do 251, a linha A a C, e depois o número 2, com referência à linha B, aplica-se o disposto na linha B, que é a proposta, é o texto que resulta na proposta, que consta da proposta do PSD, ainda com alteração de afim. Portanto, na redação proposta para o número 1, a linha A, onde está equiparado, ou equiparado, passará a constar ou afim. Penso que temos todos o conhecimento do que estamos a votar. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares da Comissão e também do grupo parlamentar do PAN aqui presente. E, portanto, esta... Ah, peço. Foi erro meu, não voto. O PAN não pode votar, exatamente. Não. O PAN não vota.
Manifesta a sua concordância.
Manifesta a sua concordância, mas não vota formalmente. Obrigado, senhores deputados. Nós agora julgo que avançaremos para a votação dos projetos de lei, um a um, que acabei de referir e que consta, a ordem é a ordem que consta da ordem do dia, dos respectivos projetos de lei. Votaríamos um a um e julgo que não temos hipótese de juntar projetos de lei para fazer a votação conjunta, porque o PS indicava, votamos um a um, mais simples, sem entrar no detalhe das normas, correto? Fazemos votação global. Então começaremos pelo Sr. Deputado. O PSD, para quem nos acompanha por videoconferência, fez aqui um pedido de tempo. Isto em linguagem de desporto é no basquete, não é? Que é possível fazer aquele... No futebol de 11, não. Mas há aqueles curtos... Fazendo uma analogia com o desporto, é um... Desconto de tempo, exatamente. Um ligeiro desconto de tempo pedido pelo grupo parlamentar do PSD e nós concedemos. Senhoras e senhores deputados, vamos então avançar e proceder à votação dos projetos de lei, do ponto 1 da nossa ordem de dia, começando pelo projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de lei número 767. Votos contra, Partido Socialista, PSD, abstenções, não há abstenções, votos a favor, PCP e Bloco de Esquerda. O projeto foi rejeitado com a votação que se produziu. Agora votaremos o projeto de lei número 926 do PAN, votos contra, Partido Socialista, PSD, abstenções, votos a favor, PCP e BE. Foi rejeitado com a votação idêntica do ponto anterior. Alguém pediu a palavra? Não. Senhora deputada.
Porque
isso foi aprovado, senhores deputados, então para efeitos de memória futura, gravação da nossa registro, de gravação áudio da nossa reunião e também por quem nos acompanha por videoconferência, para possibilitar o máximo de informação e de acompanhamento desta reunião do que se está a passar possível, repetir que previamente à votação que estamos a fazer dos projetos de lei na especialidade no seu todo, a Comissão de Trabalho já aprovou por unanimidade um texto com redação que procede ao alargamento dos 5 para 20 dias de faltas por motivo do luto parental. E, portanto, esse ponto, essa alteração já foi aprovada e já um texto que foi aprovado por unanimidade por todos os partidos aqui na Comissão. E, portanto, o que estamos agora a votar já não trata do alargamento de 5 para 20 dias, porque esse texto já foi aprovado. É só o restante dos diplomas que não o alargamento de 5 para 20 dias. Senhora deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, só um esclarecimento, porque como o PAN não integra a Comissão, e uma vez que o texto de substituição é da Comissão, aquilo que o PAN queria também deixar claro é que nós prescindimos da nossa norma dos 20 dias a favor do texto de substituição, porque também queremos que conste que o PAN adere ao texto de substituição que emana da Comissão e de todas as forças políticas, porque uma vez que não fazemos parte pode não ficar claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, e podemos com este esclarecimento e nota avançar na votação. Projeto de lei número 949, deputada não inscrita Joacine Catar Moreira.
Bloco 927.
Peço desculpa. Vamos votar, peço desculpa porque a ordem tem um diploma anterior para ser votado, que ainda não foi, na respectiva ordem. Temos que votar agora, vamos votar agora, o projeto de lei número 927 do BE, votos contra, PS, PSD, abstenções, votos a favor, BE, PCP. Este projeto de lei foi rejeitado com esta votação. Agora sim, o projeto de lei número 949 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, votos contra, PS, estamos a votar o projeto de lei número 949 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, votos contra, PS, PSD, abstenções, votos a favor, BE, PCP. Agora, o projeto de lei número 993 do PS, votos. Considerando que o projeto de lei do Partido Socialista consistia numa alteração que é o alargamento do dias de falta de justificada de 5 para 20 dias e como isso já foi aprovado o texto logo no início da nossa reunião, está prejudicado o projeto de lei do Partido Socialista porque aquilo que pretendia já foi aprovado e portanto não há votação do projeto de lei do Partido Socialista por esta razão. E assim vamos votar o projeto de lei número 1018 do PSD. Votos contra. PS, PCP, abstenções, votos a favor, PSD e BE. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o voto contra que a PCP tem em relação à iniciativa legislativa do PSD, naturalmente não abrange a questão dos 20 dias, porque a mesma já está aprovada, mas que se refere à transferência da responsabilidade e dos encargos para a Segurança Social, conforme disse inicialmente, nós não acompanhamos, sendo também por esse motivo que votaremos contra a iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal, que iremos votar também posteriormente, e fica desde já aqui também o registro que este voto contra se deve efetivamente a esta transferência de encargos para a Segurança Social, que nós não acompanhamos.
Obrigado, Sr. Deputado Diana Ferreira. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, nós também estamos a favor do alargamento, mas contra a imputação à Segurança Social, quer neste projeto, quer no outro. Portanto, se só estamos a votar esse artigo, deixe-me acabar, se só estamos a votar essa parte, e peço desculpa pela minha confusão, então nós votamos contra, naturalmente.
Então, o sentido de voto do BE relativo ao projeto de lei 1018 do PSD com esta intervenção por parte do deputado José Soeiro, que foi clara, o BE vota contra o projeto de lei 1018 do PSD. Correto? Creio que exprimi bem o sentido de voto do BE. Assim sendo, foi rejeitado o projeto de lei do PSD com esta votação. Votação do projeto de lei do PCP, número 1023, em que o Partido Socialista pede a votação em separado do artigo 3º, que é a disposição complementar. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como tínhamos referido, solicitamos a votação autónoma deste ponto para proceder no que corresponde ao Partido Socialista à sua aprovação, atendendo a que é uma disposição complementar que não interfere com a legislação laboral e com o Código de Trabalho, mas já agora deixava só uma nota, é que nós aqui, utilizando a mesma nomenclatura que usamos no texto de substituição, no artigo de substituição que foi aprovado, eu creio, mas diga, Sra. Deputada Diana Ferreira, que falta aqui o equiparado, ou os afins. Portanto, como achar melhor, mas diria que é necessário introduzir aqui nesta disposição, antes da votação, essa alteração.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Sra. Deputada Diana Ferreira está bem.
Sim, exatamente. É a introdução desta referência para que, naturalmente, na abrangência se refira à situação de filhos e afins. No caso, o afins será, naturalmente, os enteados. Estava aqui a ver nas situações de falecimento de descendentes ou afins no primeiro grau da linha reta e penso que a redação ficaria assim e manter-se-ia a seguinte, sendo que registamos com agrado o sentido de voto do Partido Socialista em relação a esta proposta do PCP.
Assim, com esta pequena alteração na redação do artigo 3º do projeto de lei do PCP, creio que estamos em condições de passar à votação do artigo 3º do projeto de lei 1023 do PCP. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Não há abstenções. Aprovado por unanimidade. E agora votaremos no todo o projeto de lei do PCP, sem a votação do artigo 3º, que foi aprovado.
E sem
os 20 dias, como todos os outros, também já foi aprovado. Votos contra, PS, PSD, abstenções, votos a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Foi rejeitado, com exceção da votação do artigo 3º e dos 20 dias, conforme já referi. Vamos votar agora o projeto de lei número 1024, da Iniciativa Liberal. Votos contra, PS.
Não,
Votos contra PS, BE e PCP. Abstenções, PSD. E já todos exprimiram o sentido de voto. Foi rejeitado com esta votação. Projeto de lei número 1025 do Chega. Votos contra PS, PSD. Abstenções, PCP. Votos a favor, BE. Mas o projeto de lei do Chega foi rejeitado.
E depois agora, no final, temos que aprovar.
Temos agora, senhoras e senhores deputados, que aprovar uma redação para o objeto, o artigo 1º, objeto. A sugestão poderia ser a do PS. Artigo 1º, objeto, a presente lei acresce em 15 dias o período de luto parental no caso de falecimento de filho ou equiparado. Vamos votar.